Opa, tudo beleza? Eu sou Café Pinheiro. Gustavo, não esqueci hoje, hein? Eu sou Café Pinheiro e começa mais um Eita, o seu podcast que é contra o hype. E por falar nisso, antes de iniciar o tema, vou chamar ele para falar com a gente, o repórter mais bonito de Belém. Gustavo Ferreira, vai, Gustavo.
Repórter mais bonito de Belém, depois de Fabiano Vilela, Roberto Vieira, Breno Rayol, todas essas estrelas que são meus colegas na televisão liberal, Sociedade Anônima. Oi, Carlos, tudo bom? Tudo bom, pessoal que tá ouvindo a gente aí no nosso terceiro, né, cara? Chegamos à terceira
Terceiro
edição.
programa, podemos
Inacreditavelmente
pedir, Gustavo,
chegamos
música
à
no
terceira.
Fantástico.
Ah, sim. Eu
Qual
acho
é a sua
que
música que você vai pedir hoje?
A gente pode pedir uma bem hypada, só para não fugir do tema. Aí tu
Opa,
escolhes,
opa,
porque
pode.
eu acho assim, para quem tá ouvindo a gente agora, a ideia desse tema, ela surgiu em Carlos Fernando Pinheiro, em São Paulo, porque ele precisa fazer uns desabafos. Eu tô indo na onda, mas caso alguém se sinta ofendido, por favor, tentem não nos processar, tentem não acionar-nos na justiça, porque a gente não tem lá muito dinheiro para se defender.
Não tem
Pensem que é
dinheiro, porra
brincadeira.
nenhuma.
É liberdade de expressão, entendeu? Pensem nisso. Por favor, tá? Levem na boa. Agora, Carlos, por favor, explica por que a gente vai falar hoje de hype e por que não ao hype.
Primeiro, preparem, porque hoje vai ter muito ódio aqui nesse podcast.
Ah,
A gente vai
polêmica.
ficar puto com muita coisa e nem tanto com outras coisas. Mas assim, por que o hype? O hype. Não, não, peraí, calma. Primeiro, Gustavo, explica o que é o hype e depois eu falo por que eu odeio o
Cara, hype é aquilo
hype.
que todo mundo tá fazendo, todo mundo tá vendo, todo mundo quer ver, é a tendência. É aquela coisa que todo mundo te pergunta: cara, tu ainda não assististe? Cara, tu não conheces esse artista? Cara, tem que ver. Se a pessoa fala pra ti, tu tens que ver alguma coisa, é hype. E se é
É
hype,
popular
já.
modinha.
Isso, é modinha. É uma palavra hypada pra se referir a modinhas. Então, se a pessoa chega contigo e diz assim, alguma coisa nesse sentido, tu tens que ver, tu tens que ouvir, tu tens que conhecer, é hype. Então, uma dica: foge. Se tu queres
Bem.
entrar nessa onda, vai, assiste. Passa um tempão da tua vida assistindo 9 temporadas de uma série só porque estreou a 10ª agora. E depois vai achar tudo ruim.
É
Mas,
verdade.
enfim, hype é modinha. Tudo que é modinha é hype. Inclusive, é modinha colocar nomes estrangeiros nas coisas. Tipo esse, né?
Sim.
Hype. E agora,
Ah, muito
por que,
bem.
Carlos? Pelo amor de Deus, explica agora porque eu tô muito
Tá, eu
ansioso.
vou.
Preciso te ouvir. Por que não ao hype?
O
Prepare-se, seu
podcast,
maestrinho.
ele. O nosso podcast, ele era pra ter saído há muito tempo. Muito tempo. E um dos primeiros temas que vieram à minha cabeça, que eu sugeri pro Gustavo, foi esse ódio ao hype. Por que o ódio ao hype? Primeiro, que o hype, ele junta tudo o que tem de pior da sociedade.
Nossa.
Porque ele exclui as pessoas. Tipo, se você não viu Vingadores Ultimato, você é um merda. Você tem que ver aquela porra, não importa. E eu vou dizer que eu entrei no hype do Vingadores. Porque eu vi poucos filmes. Mas eu não vi os filmes certos pra poder ver o filme. Porque, tipo, você tem que ver os 21 filmes. Ok. Mas você pode ver 8. Que aí consegue. Então eu fui no hype e passei uma semana vendo filme de Vingadores. E vi Homem de Ferro. E vi Quarteto Fantástico, que nem faz parte dos Vingadores. Eu vi todo mundo essa porra pra chegar lá. E aí eu, pronto, cheguei nos Vingadores Ultimato, assisti, beleza. Essa é a questão do hype. E o que me fez pensar nesse tema pro podcast foi o seguinte. Aí vai começar o ódio e possíveis
Preparem-se,
processos.
agora vai ficar pesado, viu, gente?
É,
Cuidado, tá?
Copa
Quem
do
não.
Mundo de futebol. Calma. Copa do Mundo de futebol feminino rolou esse ano na França. E qualquer ser humano que acompanha o mínimo de futebol sabia que ia ter essa Copa. Qualquer ser humano. Caralho, vai dar merda. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Algumas pessoas que não fazem parte do mundo do futebol começaram a ganhar coisas em cima do futebol feminino usando: ah, pessoal, vocês sabiam que esse ano vai ter Copa do Mundo? Oh. Sim, todo mundo sabia, caralho, a gente acompanha futebol. E não é uma questão aqui, falando sério, de machismo, porque, tipo, as minhas amigas que acompanham futebol sabiam. Tem uma amiga minha que ela é uma, podemos dizer, uma Instagrammer de futebol, ela produz muito conteúdo de futebol, ela mora aqui em São Paulo. E uma outra pessoa de uma outra cidade, onde caem mangas do céu, essa pessoa começou a falar de futebol pra caralho, falar de futebol todo dia, e surgiu um evento. E essa pessoa, não é nada contra essa pessoa, tá bom? Mas é só sobre, é um contexto do hype, primeiro porque eu não conheço a pessoa, apesar de seguir a pessoa, porque tem um conteúdo muito bacana fora essa parte do hype. E aí, o que aconteceu? Começaram a falar de futebol, 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 e de repente parou o futebol. E outra coisa.
Ah, como se o mundo acabasse depois da Copa do Mundo.
Isso, isso.
Ninguém
e
antes
pior,
da Copa...
pior. Não, vem o pior, Gustavo.
Ai,
porque
meu Deus.
No dia do jogo entre Brasil e França, a pessoa que criou o evento não foi ao seu evento.
Não acredito.
É, eu tô falando a verdade. É. Tipo, o mal do hype é esse. Porque assim, o hype ele pode ser usado pro lado bom. Por exemplo, desde 2004... tem esse hype do futebol feminino. Tem futebol feminino, o Brasil vai bem, vamos apoiar o futebol feminino. Passou 2 semanas e esqueceram o futebol feminino. Tipo, o hype, ele leva a galera a consumir muito algum tipo de conteúdo. E depois, beleza, uns ficam, uns vão. Mas o objetivo do hype é levar as pessoas a verem alguma coisa. E aí que é o mal do hype, porque a galera gosta de um hype. Quem não gosta de estar inteirado da modinha? Todo mundo quer estar na modinha. Na época de várias modinhas que rolaram aí, mas... a modinha do futebol feminino que rolou agora fudeu muita coisa, cara. Porque a galera que consumia conteúdo tinha chance de ver conteúdos bons de pessoas que sempre falaram disso, não viu. Porque todo mundo falou de conteúdo dessa porra, entendeu? E aí a galera que trabalha com isso não conseguiu, ou que vive disso, sei lá. Então esse é meu ódio hype. E por isso caímos aqui. Já estou falando muito. E as pessoas podem saber algumas quem é ou não, então, por favor, foda-se também.
Eu tô...
A gente já tá falando aqui, já falou, já foi, então não tem problema também.
Eu tô aqui ouvindo impactado e eu concordo quando a gente fala do hype como algo efêmero, né? Mais uma vez, reforçando o que tu já tinha dito, o problema não é o assunto e nem é o hype existir, mas... daqui um tempo a gente vai ver o quanto essa Copa do Mundo de futebol feminino realmente vai mudar alguma coisa no cenário do futebol feminino no Brasil, porque aqui agora, isso, nos últimos anos, começou a aparecer em competições, começou a surgir uma liga, ainda é muito primária, mas começou. Existe a legislação que determina que em alguns anos todos os clubes profissionais, né, do Brasil que disputam as primeiras divisões tenham um time de futebol feminino com temporada e tudo mais. Agora a gente tem que ver com o tempo o efeito dessa Copa do Mundo. E realmente é isso, muita gente apoiou e foi muito legal. Aqui em Belém, por exemplo, muita gente bacana, muitas mulheres... muito, muito legais, produtoras de conteúdo, produziram eventos, esses eventos aí como esse que tu falaste, Carlos, mas elas geralmente foram. houve um engajamento.
Sim,
muito interessante.
Tem amigas minhas que moram em Belém, que são jornalistas esportivas, que pesquisam futebol, por exemplo. Essas pessoas que tem que ter a visibilidade num momento desse. Tipo, são as pessoas que vivem isso, saca? Não pessoas que querem ir por puro hype e pra ganhar like, pra ganhar seguidor, pra se aparecer.
Querem,
saca,
pegar carona,
tipo,
no assunto, que é mais do que futebol, né, cara? É uma discussão social, enfim, o melhor é que mulheres falem sobre isso, mas tipo,
isso,
já que nós estamos tocando nesse assunto, é importante
entrar.
Dizer que tem muita gente oportunista e o hype, ele, vou falar uma palavra porque eu não achei outra, mas é muito parecida. Ele oportuniza oportunistas, né?
Muito
muita
bem,
gente
tá.
Que produz conteúdo, gostou do jogo de palavras?
Gostei,
pois é. Pois é, mas muitas pessoas acabam embarcando para ganhar like e depois acabou. E aí? sabe? Adianta a visibilidade naquele momento, o quanto que adianta? E aí depois? Porque a gente vive num país onde as coisas elas param muito no meio do caminho, né? A gente se empolga muito com as coisas, mas depois que elas acabam, acabou. Então, essa história de legado, pra gente é piada.
E é isso mesmo.
Esses hypes, no caso da Copa do Mundo de futebol feminino, aparecem como oportunidades pra gente começar discussões. O problema é que a gente geralmente só começa as discussões e depois não
a gente começa, se empolga e para. Tipo, o que deveria acontecer, tipo, agora que acabou, é continuar as discussões, saca? A gente não pode também se pautar muito pela mídia. Tipo, ó, não foi a primeira vez que passou em TV aberta a Copa do Mundo Feminina, porque eu via com a minha avó na Band quando passava. Então não foi a primeira vez, não vai ser a última. O que a gente tem que fazer agora, principalmente quem vive futebol feminino, quem trabalha com isso, a gente que torce por futebol mais igual, é dar esse apoio, cara. Agora assim, quando você apoia por um mês, e aí?
É.
Faltam 3 anos e 11 meses pra próxima Copa. Acabou o apoio? Só vale na hora de pegar o like? Isso que é uma bosta, entendeu?
E apoio não só de criadores de conteúdo, influencers, os famosos influencers, mas apoio institucional da Secretaria do Esporte, da própria CBF. A discussão precisa seguir e tem que dar resultado, porque não adianta a gente ficar olhando para a seleção brasileira feminina só como o time da Marta, o time da Formiga, da Cristiane. Tá, é fantástico o que elas fazem, mas é preciso que se invista e não só no ano da Copa, né?
Então, não só apoiar o Brasil, cara. Um exemplo que eu vou dar de Belém, a gente tem no Pará um time feminino campeão brasileiro, cara. As pessoas que fizeram eventos sérios, essas eu sei que sabem. Tipo, foram ao jogo ou sabem que o Pinheirense foi campeão brasileiro. Agora tem gente que não sabe, bicho. E essa galera que é o problema. Tipo, não é questão de não saber. O problema não é não saber. É tipo, não tá no contexto da coisa. É o famoso, a gente não pode falar aqui de igualdade salarial feminina, que a gente não é mulher. O tal do local de fala. É a mesma coisa, pô. Deixa a galera que vive esse momento falar. Se você quiser entrar nisso, beleza. Mas entra de verdade, pô.
Eu acho que torcer todo mundo pode torcer, mas, enfim, oportunismo já é muito complicado. E isso não acontece, eu já queria já pular um pouquinho de assunto, se tu me permite,
pode,
Carlos.
Pode seguir, pode.
Isso acontece muito também quando a gente fala de manifestações culturais. E aí eu já queria puxar um pouquinho pra cá pro Pará. Nos últimos anos, quem é de fora do Pará, acompanhou nos últimos 10 anos, aí 8, 10 anos, especificamente de 2012, 2011 pra cá, que a nossa música, a nossa cultura estão bombando, né? Nossa gastronomia também, enfim, nós acho que rompemos a fronteira do sírio. Acho que antigamente o que tinha de bom no Pará era o sírio de Nazaré, que pra quem não sabe é no segundo domingo de outubro, então venham porque é incrível. Mas a nossa música e a nossa gastronomia ganharam muita força, né? Fora do país, inclusive. E eu conversei com alguns amigos na minha época de repórter no meu blog barra canal que deu adeus e não sei se volta um dia, talvez.
Foi triste esse
mas adeus. Eu conversei com bastante, com muitas pessoas da música, não só cantores, mas DJs, produtores. Eu tinha a chance de conversar muito com essas pessoas e eu sempre aproveitava para perguntar alguma coisa sobre isso. Tá, e daí? E aí pra frente? Como é que vai ser? Porque a gente tem Gabi Amarantos, a gente tem Fafá, mas a gente tem Lucas Estrela, a gente tem Jalu, a gente tem Liege, Juliana Simbu.
A gente teve a explosão, Gustavo, lembra? Gangue do Eletro, cara, que explodiu de uma forma absurda.
Pois é, um ritmo que chamou muito a atenção. Aí em São Paulo, tu és a prova, até melhor do que eu, né, de como a gente saiu desse eixo aqui norte e bomba nas festas. Tanto é que agora no próximo Rock in Rio vai rolar um dia só pra música paraense.
Sim.
Dona Onete no palco, sabe? Isso é um ganho fantástico. Mas existe muito essa discussão por aqui entre os músicos, entre os artistas, os produtores culturais. Será que não é hora de tentar amadurecer? E existe também aquela discussão, o que é o amadurecimento da nossa cena? Né? Tipo, é legalzinho ouvir música paraense em São Paulo, mas não é tão legalzinho ainda ouvir em Belém? Existe essa discussão, festas de carimbó, por exemplo. Carimbó é super badalado fora daqui, né? A música paraense, aquela coisa que esquenta, a dança que chama atenção, o ritmo. Só que a gente tá vendo só de alguns anos pra cá, 2, 3 anos pra cá, as festas de carimbó chegando com regularidade ao centro de Belém. E aí todo mundo tá indo pra festa de carimbó, todo mundo vai, sai do Marizal, festas de carimbó no Marizal, inclusive, que eram lotadas todos os dias, todas as semanas. Tá, você dança agora porque é legal, mas você não dançava antes porque não era tão legal assim, entendeu? Não é só uma questão que parte de dentro da cena, mas do público, da recepção do público. Tipo, você gosta ou não de música paraense? Você consome ou não música paraense?
É o hype. Cara, o carimbó, eu não sou um especialista em música, mas tipo, pelo que eu escuto do carimbó, os carimbós meio que tiveram poucas evoluções. Posso falar merda aqui, não sei. Mas assim,
mestre
o ritmo
carimbó,
é o mesmo.
Atentos.
Desculpa, mestre. Enfim, mestre Verequete, grande do carimbó mundial. A questão é a seguinte. O carimbó, ele sempre teve o seu estilo de carimbó. Ali, com os seus instrumentos musicais, sua malemolência e tudo mais. Porém, as pessoas não gostavam de carimbó. É o que eu te falei naquela vez, que até a gente botou no roteiro aqui do Ver o Peso. Tipo, o Ver o Peso, ele sempre foi um lugar considerado sujo. As pessoas não gostam de ir, que é um lugar pobre, e não sei o quê. Mas a galera tá indo, posta foto no Ver o Peso agora, tomando cerveja na hora do almoço.
Uhum,
ninguém gostava de comer no Ver o Peso peixe com açaí. Quando eu lembro, tipo, eu tinha meus 14 anos, ninguém queria ir lá, bicho. Quando eu tava na faculdade com 18, todo mundo queria ir. Não, agora é o Ver o Peso, o Veropa, meu Veropa, amo o Veropa. Tipo,
hashtag,
saca?
E tudo mais. Tatuagens, inclusive eu tenho uma.
a galera faz o... Enfim, os mercados na costa, uma tatuagem. Mas, tipo, é mais ou menos isso. A ideia que a gente tem do hype aqui, que a gente quer falar, é que tem que usar esse hype pra dar um start e concretizar as coisas. Pra que a gente consiga fazer que a cultura do Pará, que a gente tanto gosta e vive, não seja uma coisa só de quando tem um evento, ou só pra eu falar bem da minha história quando eu tô fora. Pra gente viver de fato isso. Ninguém é obrigado a viver. Mas se a gente quer viver isso, que seja uma coisa real. Que a gente viva a cultura paraense, o futebol feminino, a cultura local de onde você mora. Que você viva da maneira que você gosta. Não algo forçado pra ganhar like no Instagram.
É, porque é muito fácil botar no seu feed que curte carimbó, mas prefere ver o Lucas Luco em Salinas. Nada contra Salinas, nada contra o Lucas Luco, nada contra
isso, aí é
você. Talvez
isso é mais
um pouquinho
do que o hype do Copa do Mundo Feminino, Gustavo.
É,
falar
acho que a gente...
de Salinas é uma afronta a muita gente aí.
Agora, pô, tô ferrado. Mas é isso. Eu acho que é consumir cultura paraense de verdade, apoiar a cena. E música paraense, mais especificamente, não é só brega, não é só carimbó. Não é só Fafá de Belém, tem muita gente produzindo coisa autoral bem bacana e a gente precisa apoiar. E esse apoio é indo no show, comprando CD, divulgando de alguma forma o trabalho. Aí sim a gente consegue sair da modinha e virar consumidores de cultura paraense de fato, né? E sem ficar só... Sem ser um carimboleiro, carimbozeiro de Instagram.
Pois é, a gente estava falando da cultura paraense e tudo mais. E uma coisa que tem muito no Pará, que a gente gosta, é comida.
Ah, sim.
E há o hype de comida. A gente teve muitas coisas que começou com um e a galera viu, porra, dá dinheiro fazer isso. E abriu milhões e depois fechou mais um bocado e ficaram só uns dois gatos pingados. Luiz, você que é um cara que gosta de comer, Dê aí uma lista de coisas que bombaram nos últimos anos e hoje quase ninguém come mais.
Ah, amigo, quem nunca comeu um cupcake? Quem nunca pagou R$5 pra sujar a ponta do nariz com um glacê cor-de-rosa?
Mano, a galera vendia na faculdade, isso, tu lembra? Caralho!
Ou com um confeitinho. Rapaz, cupcake é uma das comidas mais coxinhas do universo. Mas a gente
adorava. Mas é um bolo aquilo.
Era uma coisa muito estranha, sujava todo comendo. E lembra que tinha aqui em Belém, Carlos quando morava em Belém comia bastante. É, tinha vários sabores e recheios.
Sim, bem diferentes.
Alguns amigos vendiam na faculdade e eu comprava porque era realmente muito bom.
Era gostoso.
Mas quando a gente piscou, acabou. É, tipo, paleteria.
Perceberam que era só um bolo com cobertura.
É, não, eu, antes de chegar na paleteria, depois do cupcake veio a moda do brownie.
Ah, sim.
Cara, a moda do brownie. Aqui em Belém, inclusive, existe ainda, mas já mudou de proprietários, eu acho. Existe uma marca especializada em brownies e a gente comprava, amigos e amigas, prestem atenção. Era tão bom que a gente comprava latinhas com as raspas do brownie.
Ainda vende aqui, Luiz, isso.
Exatamente.
Por sinal, o nome do brownie é o mesmo nome que o seu, o Luiz.
Ah, sim, o brownie do Luiz. Eu comprei no Rio de Janeiro. Na última vez que eu fui aí, eu acho que eu tenho a latinha até hoje, a latinha vermelha, né? O brownie do Luiz. Ah, que é gostoso, rapaz. Mas aí eu nunca mais comprei porque eu sou uma pessoa que gastronomicamente também viajo nos hypes. E é bacana também experimentar. Só que acabou, né? É, um dia desses eu tava voltando de uma viagem a trabalho e eu encontrei a famosa paleta. A paleta continua firme e forte aí.
É, eu acho que só não é mais artesanal, né?
Não, é, eu acho difícil que seja artesanal, porque a gente encontra uma geladeira cheia, tudo igual. Eu acho difícil que uma senhorinha, um senhorzinho tenha capacidades manuais de fazerem tudo aquilo. Mas lembra como era louco, cara? Tinha
nossa,
até um vídeo no YouTube
do
Porta dos,
né,
Fundos.
Bicho?
É, era maravilhoso.
Caralho, é um picolé recheado. Porra,
meu
um
picolé. Não é picolé,
o
paleta.
Era assim, porra.
Já tinha frutari com recheio cremoso há muito tempo.
Verdade, já tinha essa porra.
Aí vem,
os mexicanos ganham nosso dinheiro aqui.
É, aí vem uma porra de um picolé com embalagem transparente, quadrado, com recheio de leite condensado, e vem dizer que é a mais nova revolução do verão. Ah, puta que pariu.
Ô, Luiz, é picô, eu tô lendo, né, aqui o nosso roteiro e eu botei aqui pizza de cone. Cara, eu lembro que tinha um só. Eu tô lembrando agora. Tinha
porra,
uma
pizza
que ficava do lado do Remo, ali na Braz. Tinha uma só. Eu lembro que teve muito. Eu tô falando bosta aqui.
Pizza acho que de cone. Pizza
tu
de cone
disso?
Nada mais é do que um wrap. Pizza de cone faço eu, porra. Pego duas fatias, enrolo e pronto. Virou uma pizza de cone.
Eu tava lembrando aqui. Eu acho que tipo tinha uns dois lugares só. Eu acho que teve um que era ali na perto do Remo, na Braz, que fechou depois, só ia lá a minha prima e eu.
Braz de Aguiar, pra quem não sabe, é um bairro de classe média alta aqui em Belém, perto de escolas particulares e tudo mais.
É,
e jovem rico, cara, é uma merda pra provar essas coisas, né? É. Ai, vamos
só,
ali na Temaqueria.
Né?
Oi?
Tudo tinha lá na Braz. Lá, tinha tudo
tinha
na Braz.
Tudo.
Tudo
tinha
abriu
paleteria,
lá. A paleteria
tinha
mexicana.
Cupcakeria,
né?
Tinha comida mexicana. Tem bolo, porque agora, como a mulher da novela ganha milhões de dinheiros com bolo, tem um monte de gente que vende bolo. E bolo é uma mania que não saiu ainda, inclusive, né? Saiu
é
cupcake,
porra,
saiu brownie do hype,
é,
mas bolo é pra
agora,
sempre,
né?
Bolo é pra sempre. Oh. Agora, pizza de cone, meu Deus do céu. Olha, hoje não é de casa, a gente tá gravando esse programa no dia 13 de julho, tá, pessoal? Um
dia
sábado,
do rock,
então
porra.
Hoje é dia do rock, sim, inclusive hoje é hype ser rock, né? Todo mundo posta uma foto com aquele diabinho na mão. Eu inclusive postei na entrada do Rock in Rio, porque eu não posso sair do hype. Espero que o café não me odeie.
Ah, não,
disso.
Eu não postei, não, mas a galera postando camisa do Jack Daniels, aquela banda Jack Daniels.
Ah, todo mundo tem. Todo mundo
foi
tem.
Essa porra.
Inclusive preciso. Mas enfim, hoje eu vi no Ed Casa. Uma pequena lanchonete especializada em joelhos. Para quem é de
que
São
Paulo, aqueles salgados,
quem é do,
né,
Rio de Janeiro. Sim, são salgados. É, também tem joelho doce, viu? Isso virou uma matéria no E de Casa. Tipo, uma joalheria. Não sei nem se existe esse termo.
É, eu vi que o Zeca Camargo, coitado, né? Pobre, estão reformando a casa dele.
Ah, coitado dele,
uma
né?
Uma reforma Zeca... pro Zeca porque ele não tem que... Poxa, coitado do Zeca Camargo. Puta,
e isso vai virar um quadro, né? Isso virou um quadro do programa. É, reforma um na casa do Zeca.
Foda-se!
Ai, de casa.
Fala em Zeca Camargo, Gustavo. Também tinha a questão de coxinhas. Falando besteira. Sim, eu lembro que a Abril vendia aquelas mini coxinhas, tu lembra? Ainda vende aqui, muito aí.
Vende ainda muito por aqui.
Virou febre aquelas mini coxinhas.
Vai lanchar. Lembra que aqui, Carlos, em 2012, 2013, existia... Em 2012, 2013, existia uma... Um delivery, tipo, faça você mesmo. Tinha uma... Tinha uma... Foi o começo aqui em Belém, né? Dessas marcas... Onde você escolhe o sabor da sua coxinha, o sabor da sua pizza.
É, a gente foi, eu fiquei triste quando... Eu fui nesse hype da coxinha aí. O nome do lugar fechou, era Divina Coxinha. Até hoje eu peço pra voltar aquele negócio, nem moro no Belém mais. Que a gente chegava lá, aí a gente escolhia a massa, escolhia... Aqui em São Paulo, eu pelo menos, pelo que eu entendi, o nome é mistura. A mistura é a carne. Então tu escolhia a carne, tipo, podia ser frango, podia ser outra coisa. Um complemento, podia ser, tipo, cheddar, requeijão... Sei lá, mel. E fritava lá. E pronto, era tipo isso. Era um Subway de coxinha, basicamente.
É, e você fazia pela internet. Que tinha também, né?
Tinha, não. Tinha tudo isso, cara.
Tinha, tinha. Isso e também acabou. Isso era 2012, gente. 2011, 2012. A gente tava começando a aprender a montar nossas coisas. Aí depois veio o Subway e a gente descobriu que é mais fácil do que a gente imagina. Mas...
Eu acho que aí a gente caiu na temaqueria, né? Porque sim. A temaqueria foi dos últimos grandes hypes no Brasil que teve.
Inclusive, eu não gosto de temaki. É, então, desse hype eu tô fora. E não sei como é que as pessoas conseguem comer peixe cru com creme cheese. Eu ainda não consigo entender.
Gustavo, puta merda. Mas um dia desse, eu vi um que era um temaki empanado, frito, cara. Aquilo eu acho que foi um pouco longe demais.
Meu Deus. Poxa, galera, é um hot temaki.
É, o hot temaki.
Porque o que é, ao invés de ser fried temaki, é hot temaki. Eu não sei porquê, as coisas fritas são hot.
Porque se você que não é um especialista em comida japonesa, cara, o temaki não é japonês. O temaki eu acho que é paulista, sei lá. É, de algum
é uma
lugar,
invenção paulista, meu.
Não é do Japão, bicho. Então não vem nessa. Imagina, se o temaki não é no Japão, imagina um hot temaki.
Não. Isso é coisa de brasileiro que tem mania de botar gordura em tudo, fritar tudo. Não pode ver um negócio que vai frita, risole, coxinha e não sabe o que é uma comida assada e frita tudo.
Em gordura, um muito triste agora. Vou ver se eu troco a trilha aí. Troca a trilha aí, café.
Eu troca a trilha.
Fazer o exame. Fazer o exame hoje.
Isso foi um
truque
de edição, tá, gente? Isso foi uma deixa de edição.
Mas vai entrar também, Fobis. Eu fui fazer o exame hoje e eu descobri que eu estou com gordura no fígado. Com bastante gordura.
Ah, meu Deus.
Então, eu fechei um compromisso com vocês, ouvintes e Gustavo aqui. Vou emagrecer. É só isso o compromisso.
Esse é o compromisso?
É, que eu vou emagrecer.
Sem bariátrica, Carlos?
Não,
só fechando a boquinha.
Não, isso aí é sem cirurgia, cara. Isso é louco.
A gente vai acompanhar isso nas redes? Arroba não, Café não, Pinheiro.
Eu pensei em criar um... Eu já tinha pensado em criar naquela vez, lembra? Um Instagram Café Sem Açúcar. Pensei em criar já isso.
Ah, esse é outro
mas
hype que eu quero te
açúcar,
falar. As pessoas
que criam
perfis para mostrar o quanto elas emagreceram. Dá uma raiva.
Sim, sim. É, corro para ser feliz. Né? Tipo os nomes assim, nada a ver. Nessa
que
linha
bom,
aí.
Que bom. Compromisso assumido aqui no ar para todos os nossos... Milhões de espectadores no mundo inteiro.
Chegamos a 30, plays, hein?
Ah, opa! 30 plays e eu não repeti mais de 10 vezes. Então acho
sim,
que temos...
eu acho que eu ouvi umas duas vezes só. Então digamos que temos 25 plays aí.
Temos um público, Se você, público, tá nos assistindo e tem alguma sugestão, manda pra gente. Qual é o e-mail, café, do nosso
podcast? Vamos adiantar logo. É podcasteita@gmail.com.
No olha
meio
só.
Do programa, a gente tá falando o e-mail.
No meio do programa a gente tá dando serviço, mas é assim mesmo.
Mas... Sim, eu quero só encerrar aqui. Foda-se a parte da gordura, já vou emagrecer e pronto. Voltando à temaqueria, que tem uma tal de uma comida agora que tá bombando aqui, cara. No rolê do meu trabalho tem uns dois, três, que é o tal do poke.
O que Luiz, é isso? Explique pra nós o que é isso.
Não sei. O poke, segundo a placa da loja...
Da pokeria?
É uma comida havaiana. Porém, cara, é um temaki aberto. Eu tô falando sério.
Tudo vai pro temaki.
É, tudo tem um temaki, tem uma baciazinha lá numa cuia e tu come. É um temaki aberto. Só que, cara, do lado do meu trabalho, tipo, tem um restaurante chique. Eu não vou dizer o nome do restaurante. Mas, tipo, um combo de sobremesa, entrada e almoço. Ao contrário, aí, entrada, almoço, sobremesa. É R$52. Uau. Preço alto. Um poke de salmão com água de coco é R$55, bicho.
Nossa, porra,
o cara vai comer R$50 num poke. Não, bicho, pelo amor de Deus.
É mais barato ir pro Havaí comer essa porra do que comer aí do lado do seu trabalho, gente. Que absurdo.
É um absurdo mesmo. O Havaí só é um pouco longe, mas tudo bem.
Gente, as pessoas não têm... E é engraçado como todo mundo vai, né? A gente fica curioso, a gente critica o hype, mas em algum momento a gente quer experimentar, né? E tipo, é muito louco porque na culinária isso aparece demais. Daqui a pouco vão inventar... Olha, aqui em Belém tinha uma arrosteria.
Eu lembro disso também.
Era maravilhoso, porque... Era arroz. E aí, arroz doce, arroz com calabresa, arroz com galinha, arroz. E a pessoa ganhava dinheiro com isso. Eu nem sei se existe. Talvez exista, porque não é tão hypado.
Era caro pra porra, né? Era uns 10 pau, mano.
Um bowl com arroz à grega, que é acompanhamento de almoço aqui, era uns R$25. Pelo amor de Deus. Que ervilha cara essa, hein? Essa cenoura vem de onde? Essa cenoura é de ouro?
É de grego mesmo.
Puta que pariu. Mas é muito doido como isso na comida, na culinária, é um presente, né? As pessoas não podem ver uma novidade que elas querem ir lá e provar. Eu acho que hoje a joalheria lá da mulher do Ed Casa deve estar fazendo bastante sucesso. Mas não é só na comida. Eu acho que a gente vai ter que voltar em algum assuntinho aí, Carlos. Porque temos... Ih, a gente tem um monte de coisa para falar de hype. Eu acho que cultura pop... É um hype master, né? É aquela história lá do início. Se alguém disser pra você, tem que assistir, tem que ouvir, tem que ver, foge que é hype.
É, e se falar nesse negócio do hype que você tá falando aí, é até interessante. Eu, esse ano, foi 2019, isso, agora recente, eu fui no show do Ed Sheeran com a minha namorada barra noiva Larissa. E o que aconteceu? Ela tava ficando chateada com algum... Ela não gosta que eu fale dela no podcast, mas eu vou falar, porque enfim. Ela tava ficando chateada com algumas pessoas, porque, cara, a gente tava num show que é caro pra porra, um show internacional desse. As pessoas de costa, falando, tipo, o cara tocando lá, se esforçando pra fazer um som decente, e a galera gritando, contando piada. Tipo, isso é o...
Contando piada no meio do show,
puro.
Meu Deus,
tipo,
do céu.
É o hype puro, porque o cara chega lá, ele abre o celular, tira a foto no Instagram e posta. É de estilo 2019, Arena Palmeiras. É isso. É. Ele nem sabe música. Eu não sei porra nenhuma de música da Sheeran, mas eu tava lá pra Larissa. Mas tipo, eu não postei foto, porque eu não sou fã. Mas imagina o cara que é fã, que paga uma fortuna pra estar lá, como a Larissa, pra ver o show. E tem alguém do lado rindo, contando piada na hora do show. Porra, os caras muito
contando piada. Eu nunca tinha visto. Eu já vi muita gente tirando foto, fazendo selfie, me empurrando no show do Coldplay. Com licença, você pode tirar uma foto minha? Eu tirei. Ainda bem que meu celular descarregou, porque eu acho que eu ia fazer bastante foto. Mas enfim, eu tô citando esse show do Coldplay porque foi um show internacional que eu vi. Eu só não tive condição de tirar mais foto porque eu chorei do início ao fim. Mas contar piada, eu nunca tinha ouvido. Porra, quer contar piada? Conta fora, conta na fila.
De costa, é foda.
Pelo amor de Deus, o ingresso desse deve ter custado R$7.500. O Ed Sheeran é um cara que vem lá de longe, sabe? Não é uma pessoa que vem sempre ao Brasil. Porra, é foda.
Você
paga, é caro demais pra tirar uma selfie. Né?
Lembrei agora que, cara, todo final de semana tava em Belém. Biquíni Cavadão, Nando Reis e aquela banda que... Eu não sei qual foi que teve despedida pra caralho, eu não lembro qual foi.
Paralamas?
Eu não sei, sei que se despediu umas 20 vezes aí em Belém, por sinal. Foram uns 5 shows. Enfim, nada a ver com o que eu falei agora, sabe? Eu não quero falar de show, a gente lembrar de Sandy Júnior. Sandy Júnior, eu acho que a turnê começou já.
Começou nesse dia 12, sexta-feira. Conhecido como ontem.
Ah, é ontem. Pra quem tá ouvindo, ontem foi 12 de julho. E anteontem foi dia 11 de julho.
Um dia importante porque foi aniversário do título da Espanha na Copa do Mundo.
Tá no ar 2010. Aí, tá no ar. Foi?
Caramba, foi.
Parabéns.
9 anos, ok.
É isso aí. Não, porque, cara, só de junho é o mais puro hype do momento, assim. É, eu tava vendo um vídeo no YouTube sobre de comédia, do Quatro Amigos, que é um grupo de comédia, e o cara falou do acústico MTV Sandy Júnior. E eu lembrei que esse DVD, esse CD, é muito foda. Mas enfim, as pessoas que não viveram essa época, tipo, se a minha prima de 12 anos, ela não pode, não é que ela não possa, mas ela não pode estar vivendo uma emoção do Sandy Júnior como a Larissa, que tem 26, ou como a Thaís, que também
sim,
tem a sua idade aí.
Pessoas
assim,
que cantavam e dançavam, as Dig Dig Joy, sabe, na escola, nos aniversários. É outra vivência, né, cara?
Não
é uma galera.
Não dá pra uma criança falar, ah, eu amo Sandy Júnior. Ok, pode amar agora, mas você não viveu a época Sandy Júnior. Eu não vivi quase tudo da infância, porque eles também estão aí na estrada há muito tempo, né? Só tem cara que mas são velhos já. É muita plástica aí. Mas,
e é
enfim,
muito...
eles estão aí nessa vida.
É muito
isso,
engraçado.
Pode.
É muito engraçado porque no próprio Altas Horas, eu acho que todo mundo viu Altas Horas com o Sandy Júnior uns 3 meses atrás, tirando a Fernanda Paz Leme, que já tem quase 40 anos de idade. O público do programa tava na faixa dos 30 e tantos, né? É engraçado mesmo. Porque na época real de Sandy Júnior, a gente pegava as letras e achava que era uma coisa bem bobinha. E as letras continuam meio bobinhas, só que elas ganharam um significado com o tempo muito louco. Então, são cantadas, se já eram cantadas como hinos, hoje então são orações, né? São mantras. Então, imagina a pessoa cantando vira pra lá, vira pra cá, fica por cima, fica por baixo, fica de fora, corre pra dentro, de lado pro outro, mudando de lado, dentro pra fora, fora pra dentro. Cantam isso com uma fundação.
Que
música é essa
aí que eu não conheço? Sandy
Júnior,
isso aí?
Sandy, a gente dá certo.
Ouça,
querido. Tipo aquelas músicas todas que eles cantavam no Criança Esperança, que eram coisas bem bobinhas, e hoje elas viraram hinos, né? Tipo, eternizaram. Tá aí um hype, que eu não sei se é... Eu acho que o hype é a volta, né? Mas
isso,
eles conseguiram se firmar de um jeito que... Essa turnê é prova disso, né? Inclusive, Sandy Júnior, se vocês ouvirem esse podcast, tiverem os dois ingressinhos aí sobrando, tô aceitando aí, tá? Tô aceitando aí pra mim, pra minha cônjuge. A gente não tinha dinheiro na época de comprar os ingressos, porque ou era o aluguel ou era o ingresso. Mas se tiver sobrando aí, filhos, mandem pra cá, tá? Por favor, obrigado, de nada.
Pois é, Gustavo, e saindo um pouco da música, a gente pode voltar àquilo que a gente tava falando de você tem que ver isso, você tem que ver aquilo. Na semana passada, tiveram algumas estreias interessantes aí, como Homem-Aranha Longe de Casa, que é o filme da Marvel, Vingadores aí, que todo mundo tem que ver. Eu não vi ainda, mas todo mundo tem que ver. E Stranger Things, que voltou ao... É uma série muito foda, claro, mas voltou ao seu hype com a Domino's fazendo pacote especial de pizza, com o pessoal fazendo ação, não sei o que, e negócio ali, gente gritando na rua. É foda Stranger Things. Mas também tá no hype. Apesar de não ser um hype negativo, tanto assim, mas tá no hype, tá aqui. E daqui a pouco, quando a galera assistir, vai passar e até pra temporada se tiver ou não.
Até porque, né, Carlos, se a gente fosse se deixar levar por cada série hypada que existe por aí, a gente não ia fazer mais nada da vida, né? Eu falo isso assim, eu não fico me gabando que eu sou um cara, não assisto série. Eu realmente não assisto muita série, porque eu não consegui entrar nessa onda de Game of Thrones e La Casa de Papel, Chernobyl, essas coisas. Podem ser produções bacanas, eu não posso comentar porque eu nunca assisti. Mas eu acho que se a gente fosse seguir todos esses hypes, que bom que tem coisa boa sendo feita, também tem coisa ruim, mas... Se a gente fosse seguir tudo isso, não ia ter tempo de viver, né? Ia ficar preso no Netflix assistindo séries e depois comentar pelo Twitter?
É isso aí. Eu sempre dizia muito que eu não tenho tempo. Na verdade, tempo a gente sempre tem. Mas, cara, assim, eu gosto de assistir algumas séries e tudo mais. Em algum momento eu assisto as séries. Só que, bicho, exige uma dedicação muito interessante, assim, pra ver série. Ou dedicação barra vontade. Então, eu fiz isso com algumas séries, tipo Grey's Anatomy, que eu assisti com a Larissa desde o começo, e a gente acabou até a temporada que tá agora, que é a 15ª, sei lá, tem um tempão aí de série. Mas, assim, cara, tem coisas que a gente não consegue explicar e que volta e meia caem no hype. Como o Sandy Jr. conseguiu ter esse hype, uma série muito louca que tá nesse hype de vez em quando, Gustavo, é Friends.
Ah, Friends. Quem não... Olha, Friends
eu vou
é uma
dizer,
série... Peraí,
não, calma, quero falar. Eu vou dizer aqui, eu não gosto de Friends.
Ah, rapaz, mas olha, eu não vou te julgar, até porque eu iria contra meus preceitos e os nossos preceitos aqui nesse podcast, porque eu assisti Friends, e eu assisti de uma maneira muito louca, porque a minha namorada, barra cônjuge, ela assistia Friends antes de mim, tentava me convencer. Amor, vem assistir. E eu, não quero. Preguiça. E o que ela fazia? Eu não sei se foi premeditado, mas se foi, deu certo. Ela assistia episódios aleatórios de Friends na hora do almoço. Então eu chegava pertinho e ela tava vendo Friends. Aí, aqueles episódios curtinhos, de 20, 25 minutos, a gente vai assistindo, tem risada. Quando tem risada, a gente já quer ver o que é. E aí... é um humor bobinho dos anos 90, classe média dos Estados Unidos. Comecei a assistir. Eu acho que o primeiro episódio que eu vi foi, sei lá, episódio do meio da 5ª temporada. Então, a partir daí eu fui assistindo, consegui fechar a série toda. Friends é uma série, assim, hoje muito contestada. É aquele tipo de produto de dramaturgia que, se fosse produzido em 2019, ninguém assistiria, seria bombardeado, talvez não passasse da segunda temporada, porque ele tem uns posicionamentos sociais complicadíssimos. Mas eu não julgo quem não assiste, não, até porque eu acho horrível isso. A pessoa chegar no meio de outras pessoas que só estão falando de uma série e você fica de canto. E pior, quando alguém chega e diz... égua, tu não assiste... égua é uma interjeição paraense, tá? Pra quem não sabe. Puxa, você não assiste a série tal? Tipo, eu falei puxa pra universalizar. Caramba, você não assiste a série tal? Não assiste.
Usa o nosso podcast, porra. Eita!
Eita, você não assiste a série tal? Não, não assisto. Você não conhece Letrux? Não, não sei quem é Letrux. Deve ser legal, mas eu não conheço. Caramba, você não é fã do Baiana System? Não, não sei, nunca ouvi muita coisa. Só na abertura da novela, uma versão da KCL. Você não viu o Homem-Aranha de Volta pra Casa? Não vi, cacete. Tem mais o que fazer, o ingresso é caríssimo. Eu, hein? Sabe, é uma cobrança social que irrita às vezes, sabe? Às vezes é bacana, tipo, não, assisti. Mas tem pessoas que pegam pesado nisso. Tem amigos que não tem noção mesmo e te excluem. Né, de certas situações, só porque você não assistiu aquela série hypada, tipo, foda-se, eu não assisti, assisto se eu quiser. Aí eu fiquei puto também, fiquei revoltado, eu acho que eu fui na tua vibe.
Eu só quero deixar aqui, antes da gente encerrar, porque a gente tá com quase 45 minutos de podcast, deixar aqui um recado. Eu vou dizer que 3 séries melhores que Friends.
Ah, sim. Hein? Tem várias.
Uma, eu vou dizer 3. O Maluco no Pedaço, Chaves, e a terceira, a melhor série para muitas pessoas, para mim também, tá? Entre as melhores que eu gosto, iCarly. Estou falando sério.
iCarly, olha, quem não conhece o Carlos há 7 anos não vai entender, mas é realmente uma das paixões da vida dele, essa série.
É muito boa, eu acho que a gente pode e começar a encerrar por aqui, depois dessa aí, porque...
Eu acho que não tem mais o que falar depois dessa, amigo Carlos. Não tem, não tem. Porque as pessoas vão correr atrás agora de todos os episódios, no Torrent, no YouTube.
Eu tenho todos aqui,
Olha aí, qualquer coisa entra em contato. Podcasteita@gmail.com
podcasteita@gmail.com E eu te mando por WeTransfer. Pode pedir aí que a gente manda todas as 6 temporadas de iCarly. Seis? É, 6 temporadas de iCarly.
Até
Em
porque as crianças já
português ou
cresceram.
inglês. É, tem até filho já, estão casados.
Jesus.
É, o tempo passa, né, Gustavo? A vida é assim. É, mas é isso aí. É, Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Você é um cara muito legal.
Ah,
É, você me ajudou nesse podcast de ódio ao hype.
Mas muito obrigado, foi bacana falar sobre isso. É sempre um prazer estar aqui com você, uma satisfação
Opa,
imensa,
foi um prazer.
Carlos. Você que fez aniversário no último dia 11, meus parabéns.
Obrigado.
Inclusive, dar parabéns em público para todo mundo ver é hype. As
É isso
pessoas
aí para
precisam
aparecer.
saber exatamente, precisa postar um story com uma foto antiga dizendo parabéns, amigo. Tu sabes.
Vai brigar com uma galera que fez isso, não vai brigar com pessoas.
Todo mundo tem que saber que tu
Postaram
estás
foto. Minha
parabenizando
mãe
aquela
postou
pessoa.
foto, inclusive. Vou brigar contigo.
Ah.
Eu quero deixar um último recado aqui. A minha mãe, toda vez que ela faz aniversário, todo ano, né? Que eu faço aniversário, uma vez por ano, claro. Ela faz uma festa em Belém sem a minha presença.
Ela faz uma festa com a sua presença em espírito. Meu filho está
Ela fez
presente.
uma.
Está presente de qualquer jeito. Ai.
Ela fez a festa.
Tua mãe é uma
É
pessoa
só esse recado
maravilhosa.
final aí.
Obrigado,
Lembrando, redes
Carlos.
sociais: Café Pinheiro, Gus de Ferreira, podcasteita@gmail.com. E é isso aí, Gustavo. Um prazer falar com você.
Foi um prazer. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Todos e todas. Ou todos. E esperem a gente, hein? Nós vamos voltar com vários temas relevantes para nossa sociedade, para a gente entender um pouco mais esse mundo hypado e muito legal. Tchau, Carlos. Tchau, pessoal.
Falou. É isso aí, foi um prazer, pessoal. Até semana que vem, ou em breve, melhor falar assim. Falou e até a próxima.